Olha, só tem essa história. Deixa eu pegar aqui. Aí procurei uma história bem curtinha, assim, na internet. Caso olhei. E aí tinha, antes de mim, veio uma contadora de história, né, maravilhosa, que tem um repertório. Mas ela contou qual? A única história que eu sabia, não a única história que eu sabia, que era o macaco e a onça, o bicho olharento. Aí eu olhei. Aí, bom, aquela história que eu peguei ali de saída, era uma história curta, dois bichos construindo a mesma casa, cada um num turno. E olha só o que aconteceu. Depois que eu contei essa história, uma mãe, até hoje eu me lembro, veio chorando, ela estava com um filho no braço assim, e veio chorando e falando, olha, eu estava me lembrando dessa história que meu pai contava, o avô, e, mas eu não me lembrava o final, e hoje eu vim aqui e você contou. Isso para mim é ser contador de história. Entendeu? É você trazer memórias das pessoas, é mexer com a emoção. Eu fiquei tão feliz, eu fiz, olha como deu tudo certo. Né? Ela veio e contou a história que não era para eu contar. Porque as histórias é que mandam em você. Você é só um... Você está aqui para contar as histórias. Eu tava escrevendo uma história, ó, nem está aqui, o primeiro livro que eu publiquei, O Moleque. E nessa história, esse menino que é um menino...
O título é o?
O Moleque.
O Moleque.
E é um menino de rua que vai sendo acaba sendo adotado por duas mulheres... Né? Tem uma relação homoafetiva, um livro que as escolas em geral não gostam, né? Como se as crianças fossem estúpidas, que não veem essas coisas. Sim, a gente tem que aproveitar a literatura para conversar, falar. Mas esse menino, ele faz realmente uma coisa muito ruim, que ele mata um gato. E aí eu fiquei, mas por que que eu vou fazer esse menino matar? Não vou. Eu não conseguia continuar a história. Simplesmente eu não conseguia. Aí eu cheguei, respirei, fiquei 3 dias. Aí eu respirei e falei que o menino subiu na árvore com o gato, pegou o gato e atirou o gato lá de cima. O gato bateu na parede, eu não lembro mais o que foi, eu sei que o gato realmente morreu. A história continuou. É como se o menino dissesse, você quer contar a minha história? Eu fiz isso. Ele fala, depois ele se arrepende, né? Ele errou, ele fala, me desculpa, não sei o quê, fica desesperado e conta. E uma amiga minha me falou que ela leu essa história com o filho, que o filho chorou muito. E ela aproveitou para falar, olha, meu filho, às vezes a gente faz essas coisas, né? Acontece, a gente... Por isso que a gente não pode fazer as coisas com raiva, né? A gente tem que esperar a raiva passar para poder tomar algumas decisões. Porque a literatura traz essas coisas para a gente conversar. A gente não pode esconder que existe o mal, né? Esse negócio, todo lobo é bom. Como é que a criança vai se proteger? Existe o lobo mau, existe o lobo bom, você precisa dos dois, porque tem hora que você vai precisar usar o lobo mau para se defender.
Sim, claro.
Né?
E tem, no caso dos escritores, né, tem, às vezes as ideias afloram e elas ficam ali na fila, né? Você não consegue fazer um pular, não fique guardado aí que eu vou... É escrever outra história, aquilo fica martelando, eu tenho que acabar essa, eu tenho que sair daqui, né? E o moleque ficou lá e diz assim, não.
Ele ficou, você quer contar a minha história? Eu fiz isso.
A minha história é assim.
A minha história é essa. Se você quiser inventar outra coisa, você não vai sair daqui, não vou contar mais.
Meus amigos, vamos ali num rápido intervalo, mas já voltamos até para conhecer alguns livros, né? A cara trouxe aqui um repertório imenso, eu só mostrei a capa de um. Daqui a pouco eu vou mostrar essa... Confissão de um gato?
Confissões.
Como é que foi esse gato aí, as confissões? Confissões, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui. Claro que eu ia dar, né, Mingau? Meu gatinho Mingau, um dos, né, tá falando da confissão do gatinho. E também vamos conhecer um pouquinho da palhaça Coça Coça, que no Instagram tá palhaça... Palhaca Coca-Coca. Para você que tá acompanhando a gente no carro, voltando para casa, indo para festa, que hoje é sexta-feira... Não tem importância, chegou em casa, entra lá no nosso YouTube, tá lá o Instagram da Carla, escritora, e da palhaça Coca-Cola também. Já voltamos, a um rápido intervalo, já estaremos de volta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio.
www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, o BG travou, esse operador aqui, meu amigo, às vezes, daqui a pouco eu tenho que chamar o Jorginho, agora, às vezes a gente tem esses erros assim, aqui no ao vivo, e aí já estava quase chamando o Jorginho, a gente ficava sem o BG mesmo, porque hoje é uma sexta diferente, não é uma sexta musical, né, é uma sexta de alegria, e daqui a pouco a palhaça coça-coça tá chegando. Mas, cara, esse livro aqui me chamou muita atenção, não li ainda, né, mas Confissões de um Gato. Como é que é esse sacramento felino aí?
É, Confissões de um Gato tem a ilustração da Gláucia de Barros, que ela fez as ilustrações com caixa, usando caixa de fósforo, caixa de leite. E uma outra amiga minha, a Alexandra, ela fez as caixas grandes que eu levava para contar a história. Era interessante, mas dá um trabalho levar essas caixas. Porque é super leve, mas eram grandes. Sim, demais, né? Aí se estragaram ainda as mudanças, enfim. Mas a história é muito interessante, porque é a história de um cão que ele não sabia se ele era gato ou cão, porque ele foi adotado por uma gata. Né? E aí, então, ele até cria uma linguagem própria, porque ele está no meio dos gatos, os gatos miam, e aí ele tentava, né, miar igual os gatos, ficava miau, uau, 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 uau. E ficava criando essa linguagem. E eu vou dar um grande spoiler aqui, porque eu conto dessa história na escola, porque eu sempre falo assim, né, que comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. E eu falei, essa história, quem me contou foi um cão. Só que, no final dessa história, vou dar um spoiler mesmo aqui, o cão vira um gato, se transforma mesmo num gato. E aí um menino chega para mim e fala, mas se você disse que quem lhe contou essa história foi um cão, e se ele virou um gato, então quem contou a história para você não foi um cão, foi um gato. Aí, olha que eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fiz, mas olha, é o seguinte, eu não vi. E ele me falou, né, no meu ouvido, eu sou um cão. E ele me contou que era um cão, então.
É, mas a criança
foi. Ah, é, a criança foi, não é brincadeira, não.
Verdade, ele, se ele te contou, ele já não era mais um cão, né?
Ele tá certíssimo. Mas eu continuo dizendo que quem me contou foi o cão.
Foi o cão, claro.
Lógico, senão não é já.
O cão. Agora eu tô aqui com o Liro, tô tendo esse prazer de estar aqui folheando. E eu gostei de algumas palavras aqui, né? Conquistei, né? A conquista. Conleira, né? Esse trocadilho eu acho isso fantástico, né?
É gostoso.
A campanha, né? Porque até para brincar em sala de aula, né? Você está fazendo essa. O brincar com as palavras, né? Então, para trabalhar isso, eu achei bem, né? Cãoheria, né? Então, a gente já teve aqui um governador que dizia que era correria, então era um cãoheria, né? Que nomeoso. Mas vamos lá. Então, assim...
Teve uma mãe que uma vez me falou, não aguento mais, agora invento palavra para tudo. Eu, poxa, que legal! Queriam, começaram a inventar outras palavras, assim, com outras coisas. Eu achei, uau! Objetivo alcançado.
Mas a língua é isso, né? Aí era a hora de ser as coisas. Mas quando você vai embora, você diz bora ou diz vamos em boa hora? Né? O bora...
É,
daqui a pouco vai ser bom. E vai. Então, assim. Então, gente, só para apresentar aqui, né? A gente já apresentou A Menina Construía Brinquedos.
Isso também já. Né?
Confissões de um Gato. O primeiro livro que a gente falou aqui, ó. Amizade do Rio com Peixe, vou usar a criança.
A ilustração do Fábio Rendel, que ele é músico, musicou também essa história.
Olha.
Legal, né? Esse aqui esqueci de falar, né? Esse aqui é Juliana Rabelo, eu gosto de falar, porque o ilustrador, ele é um coautor, não é? Porque ele conta a história com imagens.
Com imagens.
Então, eu gosto sempre de falar, assim. Esse daí foi da Gláucia de Barros também. Esse é quase que uma auto... Aliás, todas as histórias que um escritor conta tem um pouco de autobiografia,
claro.
Né? Esse é um pouquinho bastante.
E o papel importante do ilustrador para ele ter esse sentimento, né? Perceber no autor, no escritor, esse, todo aquilo que ele queria. É muito importante, é muito legal essa... Né, se perceber, vamos dizer assim, o olho no olho, né? De enxergar o outro, né, com aquilo que ele queria.
Você quer conhecer o autor, você lê os livros dele.
Sim,
vai saber muito, né? Então, quem é que vai saber que eu não gosto de bicho, né?
Sim.
Até isso aqui é menino que virou história, ó. Você abre assim, tem bicho.
Tem de golfinho lá. Queixo de Cobra.
Esse aí foi ilustrado pela Tamires Lima, daqui da Bahia. E sabe de onde eu tirei esse nome, queixo de cobra?
Eu ia perguntar, e cobra tem queixo?
Pois, foi o que eu me perguntei quando eu vi esse nome. Que foi, num, olha, dizendo a minha idade, num CD. Sim. Um CD de Sivuca.
Ah, do grande.
Não é um instrumentista. E aí eu olhei, queixo de cobra, e botei, né? Pra ouvir, era instrumental. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí abri o computador, escrevi queixo de cobra. Aí a ratinha me contou essa história. Não foi a cobra, foi a ratinha que me contou. Aí a ratinha me contou. Essa ratinha, ela adora ler A Turma da Mônica e Os Planos Infalíveis do Cebolinha.
Do Cebolinha,
pois
que
ela,
sempre falham.
E ela bolou um plano infalível para essa cobra, que era a melhor caçadora de ratos da região, deixar de comer ratos.
Claro.
Mas é sobrevivência.
É
sobrevivência. Aí já vem a bióloga também, né? Trabalhando na cadeia alimentar.
Esse daqui foi ilustrado também pela Gláucia de Barros, é o colecionador de horas. É um livro que também é tipo um moleque, né? São livros que... Eu até trago um pouco mais de poesia, que são temas mais difíceis. É engraçado como a sua escrita fica mais leve, fica mais poética mesmo, né? Assim, para você poder falar de temas mais difíceis de conversar, né?
E o colecionador, era, traz uma ideia de esconder, de fuga, ou de zen, né? Deixa a hora passar. O que é que traz essa...
Não, na verdade, é um livro que eu digo assim, para a criança pegar e falar, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história.
Ótimo.
Porque ele sente falta dos pais. Então ele começa a querer colecionar as horas para dar aos pais, os pais ficarem com ele. Né?
Ou seja, é uma problemática da família atual, né?
Dia a dia.
Não tem tempo ali.
E esse mundo que a gente vive, que é um corre-corre danado, que ninguém tem tempo para nada, né? Até tem uma história bem curtinha de um contador de histórias, que diz que o contador de histórias todos os dias ia para a praça contar histórias. E as crianças apareciam os adultos e todo mundo ouvia. E com o tempo, cada vez menos pessoas iam ouvir. Até que chegou um tempo que ninguém ia. Mas o contador de histórias sempre estava lá. Faça chuva, faça sol, continuava indo. Aí uma criança fala para ele: você não está vendo que ninguém mais tem interesse em história? Ninguém mais vem aqui lhe ouvir? Aí ele fala: não, porque antes eu contava história para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude, né? Então é...
Sim.
Agora eu vou dar... Você falou de spoiler aí, então dizer algo aqui que eu via muito do meu avô e que eu, até hoje eu uso para falar de administração de tempo, de, né, essa possibilidade de fazer muitas coisas nesse tempo que a gente parece que é acelerado. Meu avô dizia assim, quando alguém, né, ele era o pai de minha mãe, e ele contava muitas histórias. Ele sentava com a gente, e ele dizia assim, quando a gente falava assim, meu avô, eu não tive tempo de fazer isso. Ele dizia assim, não teve o quê? Não tive tempo de fazer. Aí ele dizia, não tem tempo quem perde tempo.
Boa. Olha, não se organiza, né?
É. Legal, olha
que o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Não interessa o que você faça, deixa eu fazer, ele tem 24 horas.
Tem que pegar o que é prioridade, né? Saber.
É, quando ele dizia isso, não tem tempo, quem pega tempo. Se organiza melhor.
Carla, Paulo ficou impressionado com o Príncipe Feio, né? Também tem temos esse livro aí, né?
É, o Príncipe Feio, ele agora já não está mais com a editora, né? Já acabou o prazo.
Eu só queria dizer que ele agora não estava mais feio. Eu disse assim, né?
Olha, eu nunca achei ele feio, né? Isso foi muito engraçado, porque é uma coisa de com o editor é o seguinte, você não conversa diretamente com o ilustrador. Então, eles que escolhem ilustradores, né, e tudo. Então, a única pergunta que o editor, né, passou da ilustradora para mim, ela fez: como eu vou fazer um príncipe feio? E a minha resposta foi: eu sou escritora, eu sou ilustradora.
Né? Não passe sua bola para mim.
É, então, eu não sei, eu agora estou com uma outra proposta, né? De uma outra ilustradora que pediu para fazer outra. Eu estou achando, eu não vou falar nada agora, mas achei muito, muito legal, muito bonito. Mas eu gosto muito dessa história, né? Porque ela quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas assim. Inclusive, uma amiga minha, ela fez um artigo sobre esse livro no mestrado dela, né? Falando disso mesmo, que... primeiro é uma heroína, né, que vai salvar o príncipe. E no final, os pais vão oferecer a mão do príncipe em casamento para ela. Mas ela disse: não, prefiro viajar, conhecer o mundo. Né? Então, tira essa história de botar nas crianças, nas mulheres, né, nas jovens, que tem que casamento
com o príncipe. Um príncipe
que você só vai ser feliz se você se casar com um príncipe bonito, né? Com um príncipe bonito, e que você só vai ser feliz assim. Enquanto a felicidade, quem faz somos nós.
A primeira coisa que eu perguntei é se existe príncipe feio, porque eu ouvi essa história. É plantado que o príncipe é sempre aquele...
De olhos azuis, o ouro de olhos azuis, né? Aquela coisa.
Mas pra cara assim, ele tirou o sapo aqui.
Pois é, então eu gosto muito dessa história, né? Porque aí eles proíbem, né? O rei e a rainha proíbem de ver o filho. E aí, quando o príncipe some, querem que encontre. Aí ele pergunta: como é que a gente vai encontrar alguém que a gente nunca viu? Não é? Ficou sempre escondido. Sim. Então são... E os desejos,
legal, né? Como encontra agora algo que a gente nunca viu.
Nunca viu. Mas então faz essa questão aqui. Outra que eles têm o desejo, né? Cada um tem um desejo. E aí, toda vez que eu pergunto para as crianças, o que vocês acham que o príncipe pediu? Ah, ele pediu para ele deixar de ser feio. Só que ele nunca soube que ele era feio. Porque quem cuidava dele, né, que chama da ama, a ama sempre dizia bem no ouvido que ele era lindo. E quando ele via os pais, que às vezes iam visitados, os pais tão bonitos, ele se achava lindo. Né? Aí eu... Mas todo mundo fala, eu sempre pergunto, né?
É, alguém na Bienal, Carla, tem algum lançamento dessa Bienal agora? Como é que vai? Você vai contar a história? Me conta um pouquinho como é que vai
ser. Olha, eu vou estar com o Estúdio Palma, né, que é uma agência de escritores, né? E então eu vou estar lá. Infelizmente, eu não estou com nenhum livro para... um livro mais novo esse que você está vendo aí. Um Mergulho Muito Curioso, que foi ilustrado por uma criança de 9 anos.
Olha.
Não é? E foi muito interessante, como eu digo, né, que a ilustradora é coautora, foi ela que a gente conversando, eu mostrei, né, a história primeiro para a mãe, claro, conversei com a mãe. A mãe gostou da história, passou para a filha, ela desenhou, a diagramadora teve que fazer, né, isso é, dar um fundo, né, porque ela entregou só as imagens assim, soltas. E aí a diagramação teve que dar um... Mas... Queria falar? Sim, o final. A minha história terminava exatamente nessa página, quando eu mostrei para ela. A menina, que é a criadora, né, dos desenhos, que desenhavam, os desenhos convidam ela para ir conhecer eles lá no mundo do mar, no fundo do mar. E aí ela vai e começa a contar histórias para eles. Aí ela falou, mas tia, e se ela quando estiver começando a contar histórias, aí as pernas dela vão virando nadadeiras e ela vai virar uma sereia.
Olha aí.
Que é o inverso de Ariel, né? Sim. Aí eu nem adorei. Então é ela que deu esse final da história, né?
E vem reforçar que o ilustrador é o coautor.
Exatamente.
A ponto de mudar a história de Reis.
Exatamente.
E tem outra aqui do contraditório, viu, Tiago? Esse aqui é o contraditório.
É.
Porque eu não gosto de história.
Então.
Essa eu também adoro contar a história desse livro. E fui criticada por minhas colegas escritoras. Mas como é que você vai botar esse nome?
Nome, eu não gosto de história.
Mas é o nome, eu não. Tem coisas que é acima da gente, entendeu? Se eu não botar, eu não gosto de história, não ia nem sair. Por quê? O ilustrador, quando era criança, ele virou para mim e falou, eu não gosto de histórias, mas ele sempre gostou muito de desenhar, né? E aí, então, quando ele estava com 14 anos, ele me passa um WhatsApp e fala, tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Quase que eu caio para trás, né?
Eu não gosto de história.
Não gosto de história, agora quer ilustrar uma história?
Você qual todo?
Aí, ó... Ao pé do ouvido, me veio logo essa história. Ele gosta muito de tecnologia. Aí eu misturei tecnologia, contos de fadas e fiz assim uma miscelânea, assim, que ficou legal. Aí ele gostou. E ele que...
Que é seu sobrinho, né?
Ele, na verdade, é sobrinho do meu ex-marido.
Ah,
é o Thiago Vivas. E ele...
João Vivas.
João Vivas.
Eu disse porque eu tava... Foi bem na hora que eu tava lendo aqui, né? São João Vivas, ele disse que... Perguntei a minha tia, que é escritora, estava dando uma olhada aqui na biografia dele.
Então eu adorei escrever esse livro, né? Porque ele gostou, porque é isso. E tem muito. Uma vez um pai chegou, foi bem assim, eu não gosto de história. E foi embora, não deu nem tempo de eu falar, né? Já outro já pega, eu não gosto de história, não sei o que, aí eu posso lhe explicar. Falo, mas foi muito engraçado. Eu não gosto de história, não. E foi embora.
Não é isso que eu procuro, não. Não,
sabe?
Outra, né? Se o Thiago me corte aí.
É porque tem a palhaça Costa que tem que chegar e olhar a loja ali.
Não, mas é porque eu ia te mostrar aqui que eu ia perguntar era se poesia realmente educa.
Vou falar desse livro da Educa não, aí, do Abade.
Não só ela pode falar, mas ela podia escolher uma poesia, como é que. Pra hoje? Tem como hoje?
Tem.
Pronto, aí.
É poesia educa.
Então, antes de chamar a Costa Coça, né? A Costa Coça, né? Vamos
Eu só vou falar rapidinho desse aqui, que eu tô com uma editora nova.
Claro.
Né? E a editora, ela já fez aqui, fez alguns livros, esse aqui. E o nome da editora, é claro, que é Ao Pé do Ouvido, né?
Olha.
Podia ser outro nome, tanto fez um Mergulho Curioso, essa que eu chamei coletânea, mas na verdade é uma antologia. Né? E então, uma editora que está começando agora, principalmente para meus livros, e fazendo assim para ajudar as pessoas que estão começando a escrever. Estou, né, lançando uma outra antologia aí para proteger a natureza, né, que as pessoas me mandem. E esse daqui é Educa, pois é, Educa mesmo, né? É do Abad, ele que organiza, já está no 5, eu passei de 2. Eu falei aqui que eu fiz, né? Porque... Agora deixa eu ver se eu acho aqui, devia ter deixado na página. Gente, ó, aqui é palhaça coça-coça. Ela tá aqui falando que... Ela vai precisar de um programa só pra ela. Né? Ela não vai querer esse negócio, não.
O pior que o tempo foi passando, era pro segundo bloco, ela já chegar. Mas é legal, a Costa Costa tá...
Já deixa uma pauta pro próximo programa.
Não, isso é interessante, ela reivindicar essa pauta pra ela.
A Costa Costa é assim, ela é mal educada.
Não, mas isso você vai ver que ela... Talvez é porque talvez a palhaça Costa Costa, Paulo, seja o nosso ouvinte. Porque antes de finalizar, Carla, eu sempre peço para que nosso entrevistado faça o compromisso de retornar. Pronto. Então, ela já sabendo disso, porque ela acompanha aí o nosso voz sabendo, ela está querendo dizer, ó, então não quero o final, não. É, no retorno eu venho.
Essa coça, ela... Porque ela agora ela já até conta história também, vai, que eu não deixava, e ela tanto fez, eu falei, vai, eu conte.
Que essa peca, essa coça, viu?
Paulo... Joana Angélica, desde 8h26, que deu boa noite dela. Joana Angélica, me perdoe, aqui encantado com os livros, né, de Carla, e aqui não vendo. Mas ela está aqui concordando, né, com o nosso entrevistado, dizendo que somos apenas veículos de comunicação, né, e que todo escritor, em sua essência, é um contador de história. Deveria, viu, Joana Angélica? Deveria.
É, tem escritor que não gosta de contar, né?
E tem uns que não sabem também. É. Até gostariam de ser, né? E ela te parabeniza, viu, Carla? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho enriquecedor, transformando onde passa e chega. Joana Angélica, me perdoe em primeiro lugar, né? Tô vendo que você tava falando com a gente aqui desde 8h26 e o seu segundo boa noite foi agora... 8h51, mas eu estava aqui entretido, sem olhar para a tela, que ela não aparece a mensagem, não. Eu vou printar aqui para apresentar, para não acharem que é maldade minha. Dá uma piscada tão pequena que eu não percebi.
Joana, um grande abraço, um grande beijo no coração, querida.
Mas então, Paulo, sexta-feira, antes do final de semana, vamos... De poesia, acho que é uma coisa legal, né? Uma coisa...
Finalizar, né? Poesia, é uma nunca. Coisa para chamar um pouquinho... balançar aqui as pessoas. O título é Evo Solução. Era tudo uma sopa de letras nadando, cada vez mais se encontrando. Formavam pares e mais pares, e de tantos pares iam helicoidando. As letras não criavam palavras, criavam formas. As formas criavam vidas. A água era perfeita. Era infinita, era salgada, era doce, era salobra. Mas ainda faltava alguma coisa. A curiosidade espreitava a terra. Mas na terra não se nadava, se rastejava, não se respirava. Então, para a água se voltava. A conquista da terra era no que se pensava. Milhões de anos se passavam, rastejava e se voltava. Até que, agora consigo respirar. Tenho patas para caminhar, mas a água ainda chamava. Nada melhor para a vida embrionária. Contudo, na adolescência, o que importa é a aventura. É na terra que a vida é dura. Água e terra, terra e água. Mas e no ar? O que será que há? Se pula, não chego lá. Tanto pula, tanto nada, que um dia chegou asa. Agora sim, já se conhecia água, terra e ar. Voar, 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 é tão cansativo, melhor pousar. Começar com quatro patas para melhor se sustentar. Mas assim, tão para baixo, melhor se levantar e se aprumar. A visão chega mais longe, o cérebro reconhece o perigo mais de perto. bípede e com o cérebro mais desenvolvido, dois caminhos se seguiram. Um aos chimpanzés, outro aos humanos. E aí começou a confusão. O humano se achava a solução, dono de tudo, dono do mundo. Será mesmo que houve uma evolução?
Olha aí. Para finalizar uma sexta-feira com poesia.
Extremamente atual, né?
Sim.
É uma reflexão permanente sobre essa nossa pseudo-evolução.
Pseudo-evolução, né?
E acabamos uma sexta-feira aí em alto nível, viu, Paulo? Você vê que acabar com a poesia que traz essa reflexão dessa possível evolução ou regressão. Seria um programa aí para discutir se estamos evoluindo,
Regredindo. Para outro programa.
Só o
poema daria um outro tema para um outro programa inteiro.
Mas lembrando que o nosso próximo programa com a Carla é com a Palhaça com a Sacoça. Carla, antes de pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, eu queria, na verdade, que você fizesse um compromisso que eu peço para todos os entrevistados, né? Que esse compromisso de retornar, né? Vim mais uma noite aqui pra gente continuar esse bate-papo. Só que aí um compromisso um pouco diferente, que de vez de conversar com a escritora.
Vai conversar com a palhaça.
Com a palhaça, com a sacola.
E olha, eu não garanto nada. Como eu digo nas escolas, vocês querem eu, palhaço? Ah, aquela palhaça, tá bom, mas eu.
É problema de vocês.
É problema de vocês, porque eu tenho certo controle, mas não tenho total controle. Sim. Não é?
Mas claro que você também tiver na época, né, no retorno, um novo livro, né? Você pode pedir para que a Costa traga, né, presente, traga pra gente.
Mesmo que você é de cabeça para baixo, mas que ela presente.
O importante é informar. Até porque o lema da Cardeal é isso, a informação que transforma. Né? Então, meus amigos, sim, na Bienal. Vai estar no Estúdio Palmas.
Eu vou estar no Estúdio Palmas lá. Eu vou estar no domingo, mas, quer dizer, eu vou estar lá no Estúdio Palmas, mas vou estar praticamente todos os dias, correndo por lá, vendo outros livros, conversando com outros escritores. Né?
E você vai sozinha, Carlos? Vai com a palhaça?
Pois é, né?
Não, que não é um spoiler, a gente guarda esse spoiler.
Você sabe que eu já pensei em levar ela para a Bienal? Já pensei.
Eu digo isso porque, assim, nossos ouvintes, queira ou não queira, foi apresentado pelo Instagram da Palhaça Coça Coça. Então, pode estar acompanhando aí a Carla e a Palhaça Coça Coça, até para saber quem vai estar na Bienal. Aonde vai estar na Bienal.
Tem vezes que é uma briga. Mas vem cá, sou eu ou Coça Coça que vai contar a história?
Então, imaginando essa loucura.
Então basta aí acompanhar a nossa entrevistada de hoje. O Instagram dela está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então é fácil encontrar e ver as novidades, as atualizações, né? Onde estará o Estúdio Palmas. A gente sabe que a Bienal é esse evento aí que a gente fica aí, né, um ano pensando como será.
Exatamente.
A chegada da Bienal. Então, não é um evento pequeno para dizer assim, vou estar ali, entrou à direita, não. Então, acompanha o Instagram, né, da Carla, acompanha o Instagram da Coça Coça, que sem sombra de dúvida vocês vão ter muita informação aí, de muita literatura, nesse ano tão importante para Salvador, que é um ano da Bienal, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, Carla, é isso. Vou pedir que você se despeça aí dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar com Coça Coça.
Pronto, tá confirmado aqui. Voltarei com Coça Coça. E é isso, gente. É escrever. Então, eu estava falando aqui de mudar meu livro, porque agora eu estou vendo novas técnicas de escrita. E tem coisas assim que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no leitor, não é? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Então é isso, gente. Eu deixo esse recado aqui de que tenham sempre a arte no coração. Né?
É muito importante falar em arte. Você, o Soteropolitano, tem uma semana, não esqueça, começou hoje e vai até domingo lá no circuito Moraes Moreira, o Boca de Brasa.
Boca de Brasa.
O tempo todo, amanhã, de 8 horas da manhã.
Espaço cultural.
Moraes Moreira. E ali naquela Rua do Couro, ali, lá no centro da cidade, Castro Alves, tem ali o Gregório de Matos. ali no, no Glauber Rocha, e vai ter toda uma tem toda uma programação das 8 da manhã até invadindo a noite, até perto de meia-noite, sábado e domingo, culminando com o festejo da cidade, que é aniversário da cidade.
É aniversário da cidade, isso, exatamente.
É, Carla, quem estava acompanhando aqui também, te parabeniza, a pena é que não consegui falar com você, Thiago. Que poesia linda! É ela, nada mais que a Xará do Rei, Roberta Carla, está aqui com a gente todas as noites. E ela manda um abraço também para mim e Paulo, para a nossa poeta, para Neylon e para todos aqui os ouvintes. Roberta, mando também esse abraço, agradecendo a sua audiência qualificadíssima aqui todos os dias. Ela que canta, na minha opinião, melhor até do que o próprio Rei.
Quero ouvir.
Pronto. Já tive o prazer de conhecê-la aqui, uma vez ela veio visitar a gente. Mas, Carla, mais uma vez quero te agradecer em nome da Cardeal FM, né? Agradecer essa noite agradável, né? Conversando de literatura, conversando sobre contar a história, a importância, né, de você estar contando histórias, de você, através deste contar, incentivar a leitura, né? Porque muitas vezes a leitura não é você pegar um livro e dizer, toma, lê aí. Não, você tem que fazer com que essa criança entenda o deleite que é você folhear um livro,
exatamente,
navegar. O pessoal diz, na internet te leva para qualquer lugar do mundo, a literatura também, e te leva para fora do mundo, fundo do oceano.
E olha, folhear livro, cheirar, e a criança, ó, mordeu o livro, faz parte, vai fazendo tablet, não.
E outra, já tem até ali, você vai levar para o banho, de plástico.
Exato. E a outra coisa também que pergunta é qual a faixa etária dos seus livros? Aí eu digo que livro não tem faixa etária, tem a maneira de você contar a história. Mas eu já contei a história do Rio Cristian Cócegas para crianças de 2 anos. E ficaram ali o tempo. O que eu boto? Eu falo, eu vou mostrando a imagem, eu trago música, né? E conto a história de outra maneira. Então, não tem faixa etária, mas as escolas precisam.
0 a 100 anos está muito bom. Né?
0 a 120.
Tá vendo que você excluiu 20 anos aí? Mas, Paulo, vamos lá. E nossos ouvintes que estão acompanhando pela rádio, permanece ligadinho e acompanha o De Bem com a Vida com o Neylon Barbosa, que já está chegando. E para vocês que estão no YouTube, sai do Vozes Saberes e entra aí no De Bem com a Vida para finalizar esta noite aí com muita qualidade com o nosso amigo Neylon Barbosa. Aí vai ter interpretando a música, vai ter muita música, muita filosofia e muita reflexão para a gente finalizar esta noite. Vamos nessa, Paulo?
Com certeza.
É. Tem futebol esse final de semana, você vai estar na Excelsior, Paulo, vai estar...
Tem o Grande Vitória vai jogar pela Copa do Nordeste amanhã, sábado, contra o CRB. O jogo é lá em Maceió, viu? Lá no Repelão.
Opa, CRB tá feliz então, Maceió feliz, Alagoas extremamente feliz aí nesse final de semana. Meus amigos ouvintes, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E a vocês eu só tenho que agradecer todo o carinho e essa audiência. E aproveito para novamente agradecer a Carla por estar presente nesse bate-papo maravilhoso. Então fiquem todos com Deus, estaremos aqui de volta segunda-feira. Um grande abraço e boa noite.
Boa noite, obrigada.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
você.
Giro de notícias.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio, que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM.